Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, um ótimo dia para você que está sintonizado por aqui. Começa agora mais uma edição especial do programa Em Pauta, um bate-papo sobre tudo o que interessa para você que é do Paraná. Eu sou Juliana Sartori, conto com os trabalhos técnicos de Marquinho Souto, produção da Marina Protasiewicz e transmissão ao vivo pela Ciclano. Na edição de hoje do Em Pauta, o tema é o direito do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor acaba de completar 30 anos e é motivo de orgulho para qualquer brasileiro, já que o Código é considerado uma das legislações de proteção do consumidor mais avançadas do mundo. E é com ele que a gente aprendeu a reivindicar direitos quando se sente enganado, a pedir reparação por uma propaganda enganosa ou até de se arrepender de uma compra. Para falar dos avanços do direito do consumidor brasileiro, porque não do paranaense, tirar dúvidas, além de outros assuntos, a gente recebe hoje aqui no estúdio do Em Pauta a pedagoga, advogada, servidora pública, a carismática diretora do PROCON Paraná, Cláudia Silvano, uma figura aqui do Paraná que conta com uma história pessoal que chega até a se misturar aí um pouco com a história recente do direito do consumidor. Seja muito bem-vinda, Cláudia, e obrigada pela sua participação nessa edição do Em Pauta.
Olá, olá, Juliana, olá, pessoal do estúdio, aos ouvintes, obrigada aí pelo convite e obrigada pelo carismática também.
Mas é verdade, boa, né? Vamos lá, então, Cláudia. Qual que é a importância, então, da existência do Código de Defesa do Consumidor? Como que ele mudou a nossa vida sem que a gente nem percebesse, na verdade, né?
É, o Código do Consumidor, ele foi uma mudada de perspectiva, assim, né? Virou a chave, tá? Virou a chave. Você imagina que há 30 anos atrás, a gente ia ao mercado, por exemplo, e não tinha prazo de validade num produto, não tinha composição do produto, né, na embalagem. É uma coisa que é inimaginável hoje. É o que você falou, são coisas que se colocaram na nossa vida, no nosso cotidiano, de uma forma tão, assim, que a gente nem percebe ou nem imagina comprar um produto sem prazo de validade ou sem a composição. Porque quando a gente fala em direito do consumidor, normalmente a gente pensa na defesa do patrimônio, mas o aspecto mais importante protegido pela lei é a saúde do consumidor, a segurança do consumidor. Então, o Código do Consumidor também tem essa pegada muito forte de defesa da vida, da saúde, da segurança do consumidor. Isso é muito legal, né? É, a gente tem que partir de uma perspectiva sempre que o consumidor é a parte mais frágil, sempre, né? O consumidor, ele não define preço, ele não define se aquele produto ou serviço vai ser colocado ou tirado do mercado, ele não define qualidade, quer dizer, ele é, em alguma medida, não diria um mero espectador, porque não é isso, mas ele não tem a relação entre consumidor e fornecedor, não é uma relação entre iguais, é uma relação entre desiguais. Então, essa desigualdade, ou para suprir essa desigualdade, é que vem o Código do Consumidor, que completa 30 anos nesse momento tão delicado da vida das pessoas, no mundo, né? Nem no Brasil, é no mundo.
Certo. E o que o brasileiro mais aprendeu como consumidor nos últimos anos? Você falou que, né, a gente tem essa relação de ser mais fraco, porém a gente se fortaleceu muito, né? E acaba tendo um certo poder até sobre o fornecedor hoje, né?
Eu acho que o brasileiro, assim, o maior aprendizado é saber que você tem uma lei que te protege. Isso é muito legal. É claro que as pessoas, em sua maioria, não sabem o que diz o Código do Consumidor, mas elas sabem que ele existe, né? Então, e sabem que existe um PROCON, né? No caso aqui do Paraná, o PROCON Paraná, onde ela pode se socorrer. Isso é legal, né? Isso é bacana. Você saber que tem alguém por você. Sim. Isso é super relevante, né? Alguém que vai te acolher e vai fazer de tudo para resolver aquele problema que você está apresentando. Então, esse é o maior ganho, assim. Então, eu acho que o cidadão, ele sabe que ele pode contar com o PROCON e ele sabe que existe um Código de Defesa do Consumidor. Isso é ótimo.
Sim. E aí, é nisso que ele se fortalece, você disse. E influencia o fornecedor, né?
Sim, sem dúvida. Uhum. O Código do Consumidor, ele traz essa mudança de perspectiva. E, claro, não é só a lei, mas é a lei, o acesso à informação, né? Hoje o consumidor tem voz, as redes sociais, por exemplo, a internet deu voz para o consumidor. É muito comum hoje você ter uma experiência negativa de consumo, o que você faz? Você vai para uma rede social e conta para todo mundo, né? Isso tem uma repercussão grande. Óbvio, né?
Para o desespero do fornecedor,
né?
Mas
é aquela coisa, né? Se você não investe em qualidade, se você não investe em bom atendimento. E olha, eu não estou falando em nada utópico, eu estou falando no básico do básico. Porque assim, onde tem gente, tem conflito. Esse é um fato. Certo. Acho que o conflito é próprio da condição humana. Então, se você tem uma possibilidade de conflito, você tem que saber lidar com esse conflito, né? Estar no mercado não é só bônus, tem ônus também, né? E esse ônus, por exemplo, quando um conflito acontece, como tratar esse conflito? Acho que esse é o ponto.
Uhum.
Né? Então, a gente sai daquela coisa do cliente é o rei. Acho isso meio uma coisa meio
não
esquisita.
Faz sentido, né?
Uhum. Acho que assim, vamos lá, o que o consumidor quer? Ele não quer ser bajulado, não é isso que ele quer. Ele está pagando por um produto, ele quer que aquele produto tenha qualidade, que se tiver algum problema ele seja rapidamente atendido. É isso que as pessoas querem. E é isso, né? É o mínimo. Assim, você perguntar algo para uma empresa, quando você tem dúvida. Posso dar um exemplo aqui, tá? Vou dar um exemplo aqui.
Sim,
acho que o exemplo é sempre esclarecedor.
Funciona,
né?
Bem.
Eu adoro leitor digital, assim. Essas coisas mais sensacionais que inventaram. Assim, uhum. Como consumidora, né?
Sim.
E eu comprei o meu primeiro leitor digital e eu não conseguia desligar ele. Eu falei, mas não é possível, como é que desliga esse negócio? E fiquei, li manual, olhei, eu virava e mexia, não sabia desligar o negócio. Enfim, aí eu falei, bom, era umas, sei lá, umas 8 horas da noite, eu mandei um e-mail, assim, pra empresa lá que vende o troço. Mas olha, terminei de digitar meu último número, tocou meu telefone. Eu falei, não é possível. Eu não acreditava naquilo. Eu falei, não é possível. E aí a pessoa me explicou, falou, olha, ele não desliga, ele entra no modo de descanso. E me ensinou e resolveu a vida. É isso, né? Então, é isso que as pessoas querem. Né? Não é bajulação, não é tapete vermelho, nada disso.
Claro. Uhum.
Sabe? É um bom atendimento, uma informação correta. Enfim, é o mínimo do mínimo do mínimo. Parece que o mercado, em alguma medida, não está preparado para isso ainda, embora tenhamos aí 30 anos de Código do Consumidor.
Exatamente. E nesse tempo aí que você trabalha, né, com direito do consumidor, imagino que você tenha visto também as empresas mudarem seu modo de agir, né? Você lembra algum exemplo que seja bem emblemático assim disso?
Lembro. Eu vou dizer, acho que o número ele é muito eloquente, uhum. né? Então, assim, a gente teve um momento no Procon em que uma empresa, só uma empresa, que, claro, era uma operadora de telefonia, né? É engraçado isso, né? Esse claro, veja, traz uma percepção.
Sim.
Eu estou trazendo a voz do consumidor, né?
Sim.
Que é a percepção que as pessoas têm em relação a determinados fornecedores e
sim,
tal.
Sim, sim.
Ela era responsável por 30% do nosso atendimento diário, que é uma coisa brutal. É muito alto esse volume,
claro.
Né?
Uhum.
Então, assim, o que nós fizemos, né? Nós chamamos essa empresa, olha, nós vamos acertar com vocês um procedimento de envio da notificação de uma forma, enfim, que a gente estendeu para outras empresas e usa isso até hoje. Para quê? Para que vocês diminuam o número de entrantes, né? Não é possível que vocês tenham esse volume tão alto e tal. Vocês têm que entender o que é que está pegando, qual é o problema. Porque não adianta você ter... Isso é um fato em relação às operadoras de telefonia, né? Você tem pessoas... Isso é um fato não só em relação às operadoras de telefonia, ao mercado em geral. Você tem excelentes pessoas que estão em posição de solução de problema, né?
Uhum.
Mas você tem maravilhosas pessoas que continuam criando os problemas. Então, não adianta você ter gente boa resolvendo aqui se você não resolve a ponta,
uhum.
que o problema está na ponta. Então, assim, a gente viabilizou para que a empresa entendesse quais eram os problemas, né? Qual é a causa dessas reclamações. E a diminuição do número de reclamações foi, assim, muito significativa. Então, é isso, né? Eu acho que é isso. É você... a empresa entender, e claro que ela faz isso a partir de uma reclamação,
uhum.
né? E o consumidor reclama porque existe um Código do Consumidor e existe o PROCON. Então, essa conjunção de fatores acaba pautando o comportamento das empresas, claro, né? Que mudam sua forma de atuar, mudam processos, porque... Mas assim, veja, estou aqui falando uma coisa boa,
uma coisa legal.
Isso, mas não estamos no melhor dos mundos.
Lógico, então, tem muito desafio isso, pela frente
mais
ainda.
30 anos aí para melhorar, né?
Sim, o que você acha que é mais desafiador aí nesse momento?
Bom, desafiador, assim. Desafiador eu costumo brincar no PROCON com o pessoal que, assim, nós somos meio dona de casa, assim, né? A dona de casa, ela tem uma vida que é uma vida desgraçada, né? Porque ela faz todo dia a mesma coisa.
Sim.
Todo dia a mesma coisa.
Uhum.
Sem remuneração nenhuma, né?
Exatamente.
Sabe? Uhum. Daí vem outro cara, suja tudo. Então, é todo dia a mesma coisa. Daí limpa, vai, suja tudo. Quer dizer, é um trabalho super... E não reconhecido, né?
Nem um pouco.
Então, uhum. No que diz respeito a fazer todo dia a mesma coisa, que a gente se compara. Porque os problemas são os mesmos, né? E, assim, acho que é isso que as empresas precisam. Elas precisam melhorar na solução do conflito.
Uhum.
Na solução do conflito e, de novo, né, citando o exemplo lá da operadora, deixar de criar aquele conflito. Como é que eu tenho que fazer para que não aconteça mais isso? Né? Esse é um ponto. O segundo ponto é colocar gente para resolver problema que não tenha raiva de consumidor. Né? Que tem o cara que não é um cara que tem perfil para isso.
Uhum.
Tem que ter perfil para isso.
É verdade.
E olha, nós somos um órgão de defesa do consumidor, certo? Nós estamos ali para atender o consumidor. E mesmo nesse ambiente, eu tenho pessoas que são pessoas-chave. Ou seja, são pessoas que têm um temperamento que é o temperamento que é adequado, por exemplo, quando um consumidor mais complexo, que a gente chama, uma pessoa que esteja talvez um pouco, digamos, desestruturada por conta de um problema que teve com o fornecedor e tal, porque a gente também enfrenta
claro.
Isso, né?
Uhum.
É, a gente tem que saber lidar com isso também. E eu tenho pessoas-chave, que é o cara, é o Rafael, por exemplo, que trabalha do meu lado, a Glorinha, eles... pessoas talhadas para resolver o problema de consumidor que está nervoso, que está, enfim.
Uhum,
né?
Sim, imagino que com esse período de pandemia também os ânimos ficaram mais exaltados, né?
Uhum.
Então talvez seja ainda mais necessário pensar nesse tipo de atendimento. Isso vale para todo mundo, para o Procon, para nós consumidores, para os fornecedores, não é?
Não, sem dúvida. Uhum. Esse momento é horroroso, né? Eu fico pensando o que a humanidade fez para ter que passar por isso, né?
Sim.
É uma coisa brutal, uhum. assim, as pessoas perdendo emprego, perdendo renda,
uhum.
sabe? Eu imagino que é desesperador. A gente tem que ter essa sensibilidade de atender esse consumidor. Ele está muito nervoso e ele tem todas as razões do universo para estar nervoso. Né?
Sim, sim.
Então a gente tenta conduzir as questões, até o fornecedor também, porque ele até perdeu o seu cliente, ele tem funcionário,
sim,
ele tem que
exatamente.
Demitir, fecha.
Uhum.
Né? Então é sempre nesse momento, né? Você perguntou da pandemia, é tentar viabilizar o melhor acordo no pior cenário.
Certo. É isso que eu ia te perguntar realmente, se pelo menos a pandemia está nos ensinando melhor essas relações, porque a gente tem que negociar de alguma forma, né?
Eu imagino que sim, uhum. né? Eu vejo que, de novo, os números, né? A gente tem conseguido muitos acordos, né? Vou dar um exemplo. De novo, eu com exemplo.
Ótimo.
É porque eu dou aula, então acho que o exemplo é... Eu não consigo
E é bom que aproxima, né? Para quem está ouvindo a gente, para entender como é que funciona.
Pois é. Uhum. Assim, vamos lá, escola, né?
Uhum.
A escola é obrigada a dar desconto? Não, obrigada ela não é, a menos que tenha uma decisão judicial obrigando...
Como aconteceu em Londrina, né, recentemente.
Então, mas assim, uhum. mesmo a decisão de Londrina, ela prevê que o pagamento vai ser feito depois.
Certo.
Então não é, olha, não dá desconto e não paga nunca mais. Não é assim que funciona. Uhum. Tem que entender isso também. Isso é uma outra coisa que eu quero falar. Então, assim, o que a gente está... dá 30% é a melhor saída? Não sei, depende. Teve gente que perdeu renda, teve gente que não perdeu renda. Então, eu acho que a negociação, caso a caso, é a melhor saída, né? Então, acho
certo.
Que esse é o ponto, né? Assim, se você me pergunta... Você vai me perguntar em algum momento, eu acho, o que teve muito lá pra gente, né?
Uhum,
é
sim.
academia, que é um troço completamente fora da curva, um número grande de reclamações em relação à academia. Não era, assim, fornecedor super reclamado. Não, não era. Claro, continuou, telefonia, banco, teve uhum. muita reclamação e tal, escola, faculdade e tal, por conta de descontos, enfim. Mas a academia foi uma coisa absurda, assim, de reclamação.
Sim, e qual era o tipo da reclamação em relação à academia?
Contrato, né? A pessoa queria rescindir o contrato, as academias estavam fechadas.
Entendi.
Mas aí, de novo, você vê o outro lado, não sabendo lidar com a
não
reclamação.
Não sabia o que fazer com essa situação, né? É, então... Realmente, a gente tem muito a aprender ainda, né? Nessa questão de relacionamento mesmo.
É, não. E nesse momento, esse momento uhum. ele evidencia muita coisa. O que tem de bom, o que tem de ruim, né?
Sim,
sabe?
Sim.
Acho que,
é verdade, é verdade.
Né? Tem que saber lidar da melhor forma. A gente está ali para atender o cidadão e tentar a composição, tentar de novo, a melhor saída no pior cenário.
Exatamente. E contar com os canais que nos ajudam tanto, né? Temos a tecnologia. A Cláudia já disse várias vezes que já teu sobrenome já é... consumidor.gov.br, né?
Não.
A gente vai falar muito disso ainda, tá, Cláudia? Vamos fazer nosso intervalo? A gente vai entrar nessas questões de tecnologia, né? O que tem para o paranaense que ele ainda não conhece, talvez, né? Tem muitos canais que podem oferecer serviço aí do consumidor, que entra nessa questão dos avanços aí do direito do consumidor, entre outras conversas aí interessantes para a gente levar ainda nessa quarta-feira, tá bom? Intervalo rápido, aqui no Em Pauta eu volto já.
Em Pauta. Uma produção da ERP. Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.